My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go.
A quem os juros estão surpreendendo? No Terraço Cast de número 372. A abertura inicial é Jerome Powell, chairman do Fed, na coletiva de imprensa após a decisão recente do FOMC.
Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem.
We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay.
Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 6 de maio de 2023, um sábado em Ourinhos, para o 372 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Nesse episódio, estou na companhia do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a moça do tempo, a moça sem tempo. Pois é, gente, se vocês soubessem a confusão no tempo-espaço que eu tenho feito recentemente, ou eu chego atrasada para os compromissos, ou eu chego adiantada e acho, né, em pânico ali de não me atrasar, eu chego adiantada, acho que as outras pessoas estão atrasadas, saio de reuniões, o negócio tá complicado, viu? Hoje, eu acho que eu vou dar uma conversada com os planetas, né, e ver o que tá acontecendo, né, nessa não sei, conjunção planetária aí que parece que tá atrapalhando aqui, né, o meu tempo climático e o meu tempo ao tempo, em termos de atraso do tempo. Mas é isso. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, a previsão do tempo. Parece que estamos aqui numa estação do ano estranha, em que a gente acorda e parece que tem pessoal saindo de coturno e sobretudo, mas faz 28 graus. Então, eu acho que a gente tá chegando naquela estação do ano meio cebola, né? A gente vai com várias camadas, vai tirando as camadas, e aí a vida segue nesse estilo de cebola mesmo, né, gente? É isso. Então, deixa eu parar de falar besteira e vamos pra pauta.
Sobre o tempo, isso deve ser resultado dos seus tempos britânicos. E sobre a previsão do tempo, tô contigo. Melhor a época que você sabe que tá calor ou que tá frio do que essa época que muda toda hora. Fala, Renata Cocho!
Oi, Caio! Oi, Raquel! Oi, Fernanda! Oi, terraceiros! Tudo bem com vocês? Aqui é Renata Cocho falando da Califórnia e, como sempre, trazendo o Boletim Internacional para vocês. Essa semana eu tenho uma novidade para contar para vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo o Boletim Internacional como oficialmente cidadã americana. Então, nessa semana, na segunda-feira, eu finalmente consegui a minha cidadania. Então, agora eu sou oficialmente gringa. Então, nós temos aqui uma correspondente internacional oficialmente gringa que vai, inclusive, poder votar nas próximas eleições aqui dos Estados Unidos. Inclusive, eu já me registrei para votar. Então, aí nas próximas eleições, a nossa correspondente internacional aqui do Terraço, eu no caso, irei votar também para presidente, para deputado, para senador, enfim, todas essas coisas que teremos aqui o ano que vem. Faremos uns boletins internacionais assim mais pessoais, digamos assim. Então eu vou contar para vocês hoje no Boletim Internacional, que a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente, assim, especial, contar um pouco como é que foi esse processo de cidadania. Não sei se alguém, né, muitos ouvintes às vezes têm interesse de mudar para os Estados Unidos e quer saber como é que é o processo de green card, cidadania. Então eu vou contar um pouco como é que foi esse processo e depois eu vou falar um pouco também, é claro, de economia aqui dos Estados Unidos. Essa semana a gente teve mais uma vez uma super quarta, né? Tem ficado comum as super quarta, né? Que é aquela quarta-feira em que sai vários bancos centrais saem decidindo taxa de juros ao mesmo tempo. Então a gente teve o Copom no Brasil, que a Raquel vai comentar. E aqui nos Estados Unidos a gente também teve aí mais um aumento de juros, né? Os rentistas aqui continuam vencendo, digamos assim, mais um aumento de 0,25 na taxa de juros do Fed, que chega aí agora a 5,25 ao ano. Tá bom? Então são esses os assuntos que a gente vai comentar com vocês nesse podcast aqui especial no Boletim Internacional.
Como diria aquele canto de torcida muito agradável, atenção, Mr. Farofinha, bota o pi aí, hein, meu querido. Pariu é o melhor boletim internacional do Brasil. E aí, Fernanda Mello?
E aí, meus amigos, eu estou de volta. Parece que passou uma eternidade que eu não falo aqui no terraço, mas já estava com saudades. Voltei das minhas férias, comemorei meu aniversário e estou aqui de volta para vocês. E vamos falar de varejo de moda.
Voltou com a cuca fresca, abraço para quem pensou aí, essa é do meu tempo, e pronta para diversas reflexões agregadoras. Trio mais amado do Brasil de volta, então vamos ao 372. Raquel, tivemos recentemente outra super quarta, decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil em um mesmo dia. O que tivemos de novidade dessa vez?
É isso, né, Caio? Falando agora da pauta, né, aqui com os meus queridos, excelentíssimos colegas, né, de Terraço Cast, essa pauta, ela não podia ser outra, né, gente? Não podia ser outra, ela é ela, gente. É um pássaro, é um avião, é uma super heroína, não é ela super quarta. A super quarta que recentemente eu descobri que é junto, né, que não é... Eu escrevia super traço quarta ou super espaço quarta, mas fiquei sabendo que é super quarta, tudo junto e misturado. Então a gente tem aí essa super quarta. Por quê, gente? Por que super quarta? Ela não tem nada de super, ela não é um dia especial. Foi apenas dia 3 de maio, não é feriado, infelizmente, tá? Mas foi o quê? Foi um dia de decisão de política monetária, né? E por que ela é super? Porque ela teve decisão de política monetária aqui no Brasil e também lá nos States. E essa semana é uma super semana, né? Porque vai ter decisão de política monetária também, né, na Europa, por parte do Banco Central Europeu. Mas eu vou contar aqui pra vocês sobre o Brasil e os Estados Unidos, né? O que, que a gente teve? Começando pelos Estados Unidos. O FOMC, né? FOMC, para os chiques. Ele decidiu, para surpresa de zero pessoas, elevar a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, os Fed Funds, para 5,25%. Então, eles ficaram ali naquele range, né, de 5,25, porque eles têm uma meta ali, né, que é um espaço, né, um intervalo entre 5 e 5,25% ao ano. Mas a reação do mercado foi negativa. Por quê? Porque apesar de surpreender um total de zero pessoas, a gente viu ali um recado do Fed de que, pô, legal, estamos aqui subindo, não devemos mais subir, então provavelmente essa será a nossa última alta. Porém, né, podem tirar o cavalinho de vocês da chuva, que não vai rolar queda tão cedo, tá? A gente vai seguir vigilante, a inflação ainda tá alta, não tem essa de cortar juros esse ano ainda. Vocês estão viajando, galerinha aí de mercado, não sei que arco-íris do juros vocês estão vivendo, mas a inflação ainda tá alta, principalmente no setor de serviços. É, a gente não tá aqui dando mole aqui nessa posição, a gente tem a nossa reputação em jogo. Brincadeira, ninguém falou isso, mas eu imagino que todos estejam sentindo isso, e os juros vão continuar altos e a gente tá ligado que tem aí uma crise de crédito, mas por enquanto a gente não acha que ela, assim, a gente acredita que essas condições financeiras vão piorar e vão começar a bater no bolso das famílias e das empresas, mas por enquanto não tem grandes sinais aí, e a inflação continua alta e a economia continua forte, né, principalmente aí no mercado de trabalho, a gente tá vendo a economia desacelerar, mas nem tanto assim, né, então é isso, gente, tirem o cavalinho da chuva, não vai rolar, corte tão cedo. A galera ficou um pouco chateada, né, não sei como eles imaginavam outra coisa, mas é isso, né, gente, a galera supera em breve. Enquanto isso aqui no Brasil, né, eu acho que a surpresa foi para um total de menos duas pessoas, né, então como nos Estados Unidos surpreendeu zero pessoas, mas o recado até surpreendeu certas pessoas, aqui no Brasil não, aqui no Brasil, né, foi uma manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, como esperado. O recado, né, o comunicado do Copom veio bem em linha com o último comunicado do Copom, né, então assim, neutro, né, porque o último foi considerado rock, foi, mas porque é sempre em comparação às últimas comunicações. E as últimas comunicações do Banco Central, né, foram mais bem nessa linha. Então, o que o Banco Central falou? Falou, olha, tá rolando ali, né, a gente tá vendo, o cenário internacional tá complicado, né, tá rolando aí essa crise, tal crise bancária, os bancos centrais, né, dos países desenvolvidos ainda estão subindo juros, ainda tem uma inflação persistente, então tem risco, tá rolando risco, Mas, pelo menos, aqui o contágio que a gente vê no nosso sistema, né, nosso sistema bancário e no nosso mercado de crédito parece limitado. Mas vamos seguir de olho. Então, assim, cenário global tá ok, não mudou muito, ok. Já aqui no Brasil, a gente tá vendo que o quê? A inflação, ela continua acima da meta do Banco Central. Quando a gente olha pros bens, pros itens, né, a inflação de itens industrializados, né, de bens, principalmente, ela tá bem ok. Teve um, principalmente a inflação atacado, né? A gente vê ali que, poxa, com a melhora, né, na volta ao normal do mundo, né? Com, assim, vamos dizer, uma... É ruim falar isso, né? Uma adaptação, mas é quase isso, né? Quase que tá todo mundo... Tudo bem, tá rolando a guerra, mas tá todo mundo se adaptando, procurando outras alternativas e tudo mais. Então, os preços foram normalizando, né? Os fretes já estão aí por conta, né? Que estavam muito, né, impactados ali, o setor de logística como um todo, por causa da Covid. Tá tudo voltou ao normal, tá tudo ok. Então, nessa parte de bens, a gente vê que tá... E, além do que, os próprios juros altos estão fazendo efeito na economia. A gente vê isso no consumo de varejo e tudo mais. Eu tô, obviamente, colocando várias outras coisas aqui do que o Copom falou, mas tava dizendo isso, tá dizendo que a economia tá desacelerando como esperado, etc. Só que, né, por outro lado, tem aí a questão do, né, do, então isso, né, esse cenário eu diria, bom, então talvez já possa reduzir os juros, é isso, mas, né, tem os poréns. Um primeiro porém é aquilo esperado, que o setor de serviços, ele demora mais, né, para responder a essa desaceleração da inflação, né, porque ele não tem a ver com esses choques de oferta, com esses desequilíbrios e tudo mais, então é mais a ver com a demanda mesmo, né, é a demanda por bens e serviços e tal. É, e a atividade ainda resiliente, o mercado de trabalho, né, a gente viu os últimos dados aí de Caged, né, que a gente falou, inclusive aqui, né, até da própria PNAD, então trazendo assim que o mercado de trabalho tá resiliente, teve gente inclusive saindo da força de trabalho, o que colaborou para a taxa de desemprego cair. Então assim, galera, quando a gente olha a renda das famílias, a renda real, ela tá subindo, né, porque a inflação tá caindo, relativo, né, ao que ela tava antes. Então tá... Tem essa questão, tem essa pressão ainda sobre o setor de serviço, que é mais resiliente, demora mais para responder, né? Porque aquela história já disseminou, né? Disseminou sobre a economia, quando o preço de tudo estava subindo, tomate, petróleo, etc., né? Gasolina. E a galera do serviço falou, não, eu vou colocar isso no meu preço, vou colocar isso no meu corte de cabelo, vou colocar isso aqui, né, no meu serviço, que não tem nada a ver com tomate, mas que se tudo continuar subindo, é a escolha que eu tenho. Né? Porque afinal de contas eu como tomate. E eu ando de busão ou de carro, enfim, é isso. É o que tem. Né? Então, essa segunda pernada do controle da inflação continua aí. E o recado tá meio bem parecido com o que tava na última reunião. E aí eles trouxeram, bom, falando de fiscal, né? Então, ainda tem um risco, eles falaram assim, olha, de novo mantiveram aquela mensagem de, ó, foi importante a apresentação do, né, desde a última reunião teve a apresentação formal do arcabouço fiscal, mas não tem uma relação mecânica entre a apresentação e a redução de juros. Por quê? Porque, primeiro, o arcabouço nem foi aprovado, a gente nem sabe como é que ele vai sair do outro lado do Congresso. E segundo, ele ainda tem que ter impacto, né? Então, aí veio o tom, né? O Banco Central pediu serenidade e paciência, bem zen, assim. Serenidade e paciência, por quê? Porque essas coisas demoram, né, pra fazer surtir efeito. Então, eles querem ver principalmente o efeito nas expectativas de inflação. Então, cara, beleza, legal, bacana que teve esse arcabouço, a gente acha que ele foi positivo, mas cadê esse efeito, esse impacto aqui, né? Porque tem outras coisas que também importam além disso. Tem o parafiscal, né? Tem vocês fazendo um arcabouço de um lado e do outro lado falando que o BNDES, né, piscas em veículos de mídia dizendo que tá se discutindo mudança na taxa de juros do BNDES. E eu já falei aqui várias vezes qual que é o problema disso, como isso perde eficácia da política monetária, né? Então, assim, estamos de olho, não é automático. E, gente, tenham calma e paciência, né? Tenham serenidade, é tipo keep calm, né? Se eu pudesse colocar uma imagem, eu colocaria aquela mensaginha que ficou na moda um tempo. Keep calm and wait for it. Wait for it, wait for convergence to the target path, né? Seria isso. Então, dá uma esperada aí que vai rolar. Então, quando que vai rolar? Provavelmente aí no fim do ano, mas o Copom não falou nada. O Copom só falou, né? Aí ele deu um recadinho ali no final, né? Falou assim, olha, gente, a gente tá pedindo serenidade e paciência. E tinha aquela frase, né, que foi bem, bem polêmica na última decisão do Copom, que é tipo, ah, e o Copom não vai hesitar em subir de novo as taxas de juros, né? Se for o caso, e aí todo mundo no governo ficou puto, né? Que isso, é um absurdo. Mas eles colocaram ali, por mais que isso não seja o cenário base. Então deixaram claro que não é o cenário base, não acham que precisam subir os juros, mas que se precisar, eles estão ali, firmes e fortes. Então é isso, gente. Um recado neutro, porém continua sendo duro, aqui do nosso Banco Central, e um tirem o cavalinho da chuva do Banco Central americano.
Para já começarmos o comentário com os dados dessa super quarta e também da decisão do Banco Central Europeu, alta no Fed de 25 basis points, aqui no Banco Central do Brasil, estabilidade, e no BC Europeu, alta de 25 basis points nas três taxas referenciais. Já falamos um pouquinho sobre essas três taxas em episódios anteriores. Maratona aí que você não irá se arrepender. Sobre a decisão no Tio Sam, a grande surpresa está no fato de que, diferentemente do que ocorreu no pós-crise de 2008 e acontecia até poucos trimestres atrás, a decisão não está de olho em balanços de empresas, principalmente as do setor bancário. Como bastante discutido e apresentado até mesmo na vinheta do episódio 364, excepcionalmente mais longa, mas que conversa com uma pessoa que começou a participar do Fed pouco antes da crise de 2008, falando sobre a missão do Banco Central. Muito interessante essa vinheta. O Banco Central americano tem como missão buscar a estabilidade nos preços e no mercado de trabalho. Atualmente, mesmo que com menor pressão, os dois estão pressionando bastante ainda. A meta de inflação é de 2% e a inflação está em 5%, mais do que o dobro. E o mercado de trabalho está abaixo do natural, ou seja, cada contratação adicional custa mais do que anterior, e isso pressiona salários e, consequentemente, a inflação. Não se trata de bondade ou maldade, mas de cumprimento da missão. Aqui no Brasil, temos uma situação um pouco menos pressionada nos alvos do Banco Central, mas uma pressão política e empresarial cada vez mais presente. Levando em consideração a meta atual de inflação, estamos nos aproximando dela agora, mas as pressões dos próximos períodos indicam que essa estabilidade não dura tanto ao longo do tempo. E, pelo lado do mercado de trabalho, ainda estamos também abaixo do nível natural, que hoje é cerca de 10,5%, de acordo com os dados de uma pesquisa recente do INSPER, feitos pelo economista Vitor Fancio. Abraço para o Vitor Fancio, meu querido amigo. E sobre o Banco Central Europeu, o recado foi um pouco mais incisivo a respeito do nível de preços especificamente. Para se ter uma ideia, já no primeiro parágrafo do comunicado estão as seguintes duas frases. Perdão aí o eventual inglês um pouco enferrujado, mas vamos lá. The inflation outlook continues to be too high for too long. E a segunda frase, headline inflation has declined over recent months, but underlying price pressures remain strong. Em tradução livre, a expectativa de inflação continua muito alta por muito tempo. E a segunda frase, a inflação no geral diminuiu nos últimos meses, mas as pressões exercidas pelos preços espalhados pela economia continuam bastante fortes. O que podemos pensar no presente momento é que aqui no Brasil as taxas só devem começar a cair no segundo semestre, nos Estados Unidos ainda existe certo espaço para alta de 25 basis points, principalmente pelo tom da coletiva de Powell, que você ouviu logo na abertura, e na Europa ainda existe um caminho indefinido de altas. Apenas para finalizar o comentário, um lembrete. Políticos e setores econômicos reclamarem de taxas de juros altas não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Isso acontece em todo lugar do mundo quando as taxas de juros sobem, porque os juros de fato pesam para todos. O que não se pode definitivamente negar é que existam evidências para que os bancos centrais do mundo inteiro cumpram suas missões, quaisquer que sejam, porque o contrário disso é muito mais doloroso. Argentina e Turquia, com bancos centrais que se submeteram a pressões, hoje entregam péssimos resultados tanto em inflação quanto em termos do quanto suas moedas valem perante o resto do mundo. Não é como se a gente precisasse resgatar algo do passado para ilustrar o tamanho do problema. Com menos de 30 segundos de pesquisa, você já consegue achar hoje qual a magnitude da hecatombe econômica que esse tipo de coisa pode promover. Isso significa que todos os bancos centrais do mundo estão certos e não devem jamais serem questionados em seus métodos? Claro que não. A economia é uma ciência social aberta e que permite questionamento. Por exemplo, do que visualizam esses bancos centrais como sendo os itens principais para sua tomada de decisão. Aqui no Brasil, uma crítica feita ao Banco Central, geralmente, é que ele está mais de olho em expectativas desancoradas de inflação do que em todos os outros itens subjacentes que deveria observar. Então, que se discuta o peso desse olhar para cada um desses itens, quais seriam esses itens e como fazer isso de maneira técnica e racional. Certamente existem meios de fazer isso que tornem a atividade mais frutífera e acertada do que talvez esteja sendo realizada hoje, ao longo do tempo. Agora, entre isso e baixa aí o juro porque tá ruim para o meu setor, para minha carteira de investimentos ou para minha popularidade política, existe um abismo perigoso. É preciso saber que, para além de tudo, os porquês dos níveis conjunturais do tempo presente e estruturais ao longo da história de juros acontecem nos países. Fiquem aí com o spoiler do próximo episódio especial, o 373, que falará com detalhes sobre isso com foco no Brasil. Que os bancos centrais do mundo sigam com o foco mais em entregar os resultados que deles esperamos do que cedendo a pressões de quem quer que seja. Porque, reforço, a tragédia econômica que vem de ignorar isso está a segundos de pesquisa no Google, Bing, ChatGPT ou onde você quiser verificar nesse exato momento. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022, ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cash e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Estou contando, né, falando mais, começando aí do primeiro assunto, que é o processo de cidadania. Então, se você não está interessado aí, pô, passa rapidinho para eu falar rápido. Mas eu queria contar um pouco como é que foi a minha mudança para cá e como é que foi todo esse processo. Eu mudei aqui para os Estados Unidos em 2011, então, na verdade, eu já poderia ser cidadã há mais tempo. Mas eu demorei até um pouco para tomar essa decisão e eu vou explicar até um pouco para vocês o que, que isso, né, leva também em consideração. Mas, enfim, eu vim para os Estados Unidos com um visto de L2, que é um visto de esposa de alguém que foi transferido entre companhias. Então, o meu ex-marido, ele trabalhava no Google na época e ele foi transferido aqui para os Estados Unidos para continuar trabalhando no Google, e aí o Google tinha que fazer todo um processo para provar que não tinha aqui nos Estados Unidos alguém capacitado com o background dele para fazer o trabalho, né? Que na verdade era cuidar de clientes da América Latina. Então, o fato dele, né, ser brasileiro e ter todo um background no Google também era uma coisa diferenciada. Enfim, o Google fez essa prova, então a gente veio para cá com esses vistos. E quando você vem, tem várias formas de vistos que você pode vir. Esse visto de transferência entre companhias é um visto assim que é um pouco melhor, digamos assim, especial, porque ele já considera uma intenção da pessoa querer ser um residente permanente. Então, se você vem com visto de trabalho normal, que é o visto B1, B2, a empresa traz você, mas ela não precisa provar que você é essa pessoa especial, que só você pode fazer esse trabalho. Se você vem patrocinado dessa maneira, você precisa passar mais tempo para conseguir dar entrada no Green Card. Enquanto que se você vem com esse visto entre companhias, que foi o meu caso, já poderia dar entrada com o Green Card meio que imediatamente, mas a gente não fez isso porque a nossa ideia nem era ficar tanto tempo aqui. A gente veio com uma ideia de ficar só 3 anos e voltar para o Brasil. Então, a gente não entrou com esse processo. Enfim, aí quando você... E aí tem vários outros tipos de visto, né? Você pode vir como um investidor também, né? Que aquela, se você faz um investimento grande, acho que é $500 mil nos Estados Unidos, você tem esse visto de investidor. Você também pode vir com estudante, depois pegar o Green Card. Você também pode vir como tem um tipo de visto que chama de pessoas extraordinárias. Então, se você é uma pessoa famosa, um artista ou um jornalista muito conceituado, enfim, alguma pessoa de renome, um grande cientista, um grande médico, enfim, alguma pessoa assim que os Estados Unidos veem como, né, uma pessoa com um potencial extraordinário, digamos assim, você também pode dar entrada nesse pedido de visto aí, que também tem esses benefícios aí de você já poder entrar com o Green Card direto, que nem foi o caso dessa transferência entre companhias, que foi o meu caso. Aí depois que você entra com o Green Card, você, depois de 5 anos com o Green Card, você pode pedir a cidadania. Então, se você é considerado um residente permanente nos Estados Unidos por 5 anos, você pode dar entrada no pedido de cidadania. E esses 5 anos é 5 anos líquidos vindo nos Estados Unidos. Então você tem que descontar tudo quanto é viagem que você fez internacional, porque o tempo que você estava fora dos Estados Unidos não conta. Então depois que você passou 5 anos inteiros nos Estados Unidos, né, líquidos, digamos assim, você pode entrar com o pedido de cidadania. E aí você entra com o pedido de cidadania. Qual que é a diferença do green card para cidadania? Bom, primeiro que o cidadão pode votar, né, tem todos os direitos de cidadão, depois pode querer aposentadoria, enfim, né, ter acesso ao sistema de saúde dos cidadãos. Então você tem alguns benefícios de ter a cidadania americana, além do direito ao passaporte americano também. E qual é o desvantagem, digamos? A desvantagem é que você passa a ser obrigado a pagar imposto nos Estados Unidos para sempre. Então, se você é um cidadão americano, você, não importa se você está morando no Brasil, sei lá, se eu voltar a morar no Brasil, por exemplo, eu querer morar em outro país, em Portugal, vamos pensar assim, eu tenho que continuar declarando imposto de renda aqui nos Estados Unidos todo ano. Se eu não fizer isso, eu tenho que abrir mão da cidadania. Então, até a pessoa, né, o Eduardo Saverin, que fundou o Facebook com o Mark Zuckerberg, ele abriu mão da cidadania americana, né, foi morar em Singapura, porque ele não queria mais pagar imposto como americano. Então você tem essa possibilidade, digamos assim, mas se você é cidadão americano, não importa onde você está morando, você tem que continuar declarando. Isso não é assim para todos os países, inclusive não é para o Brasil. Então quando eu saí do Brasil e vim morar aqui nos Estados Unidos, eu consegui dar a saída permanente da Receita Federal, dizendo assim, olha, eu não estou morando mais no Brasil, eu estou morando em outro país, então eu estou declarando a meu imposto de renda em outro país e não preciso declarar no Brasil. Eu só declaro no Brasil como um estrangeiro. Então, por exemplo, se eu tenho algum imóvel, aluguel de imóvel, então eu tenho uma casa que está no Airbnb, por exemplo, eu declaro como estrangeiro porque eu dei a saída definitiva do Brasil. Entendeu? Faz sentido, sim? Então, mas nos Estados Unidos não funciona assim. Bom, então por isso que você tem que pensar o custo-benefício. Qual é a desvantagem do green card? É que você tem que ter desvantagem, enfim, a característica do green card é que para você ser considerado residente permanente, você tem que morar pelo menos 6 meses por ano nos Estados Unidos. Então, você não pode ter o green card e simplesmente ir mudar e morar em Portugal e continuar usando o green card. Não funciona assim. Para você ter o green card legalmente, você tem que estar morando nos Estados Unidos pelo menos metade do tempo do ano. Bom, então, o meu green card estava para vencer e aí eu precisava definir se eu queria renovar o green card ou se eu queria aplicar para a cidadania. E a diferença, como eu falei, é essa, né? Você tem os benefícios de ser cidadão, mas você também tem os, digamos, o custo, que é ser um pagador de imposto nos Estados Unidos para sempre. Eu pesei essas questões e resolvi aplicar para a cidadania. Então, aí você faz uma aplicação, né? Tipo, você não precisa de advogado nem nada, você entra lá no site, manda os seus documentos e aí eles agendam uma entrevista. E nessa entrevista você tem que estudar, assim, sobre a história dos Estados Unidos. Eles te dão 100 perguntas para você saber. Então, assim, né? Desde coisa bem simples, sei lá, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ou quando é que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, até coisa mais específica, que é saber, assim, tipo, o nome do seu deputado distrital, que é o seu representante lá na Câmara dos Deputados, ou quantos deputados tem, ou alguns detalhes, assim, mais específicos, quem era o presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Enfim, são questões meio básicas da história dos Estados Unidos, de como é que funciona o sistema político, então quantos ministros tem na Suprema Corte, por exemplo. Algumas perguntas, assim, achei bem interessante. Você faz essa entrevista, e aí se você passando na entrevista, eles também querem saber, né, todas aquelas perguntas de sempre, se você já participou de alguma instituição terrorista, se você já foi para Cuba, se você, né, já participou de algum partido comunista, coisas assim. Fazem aquela... Até engasguei agora. Se fazem essas perguntas aí pra gente, básica, e aí... Você é aprovado, você vai lá, jura a bandeira e tal, e bonitinho, e ganha um certificado, e a partir daí você passa a ser, então, um cidadão dos Estados Unidos. Então, agora, a representante aqui do terraço é uma gringa oficial. Então, falando aí de... mudando de assunto radicalmente, falando de política monetária, né? O Fed essa semana aumentou mais uma vez a taxa de juros para 5,25, aumentou mais 0,25, né? É o maior nível da taxa de juros desde 2007, né? Naquela época lá da crise bancária, e disse que não acontecendo mais nada, né? Não tendo nenhum acontecimento fora do esperado, esse deve ser o último aumento de juros. O mercado na hora reagiu bem, a bolsa começou a subir e tal, mas depois teve a entrevista, né, do Jerome Powell, que explicou que não era para tanto otimismo, que na verdade, assim, a ideia do Fed era realmente, assim, tipo, parar de aumentar a taxa de juros por enquanto, até porque tem toda essa questão, né, da crise bancária, e ele falou da preocupação do Fed de aumento de taxa de juros poder desencadear, né, mais problemas em outros bancos, e o que a gente sabe, né, que uma das atribuições dos bancos centrais é zelar pela integridade do sistema financeiro, digamos assim, também, né, não só pela meta de inflação, e ele falou que, então, assim, dada essa preocupação e dado o cenário, que eles vão parar de subir as taxas de juros, mas vão esperar também a taxa de inflação convergir para a meta de 2%, e ainda está bem longe disso. E a economia americana continua resiliente ao aumento de taxas de juros, né? A gente continua vendo um mercado de trabalho bastante aquecido, salários ainda em alta, então é complicado você achar que as pessoas vão parar de consumir, apesar de que está mais difícil de conseguir empréstimo, mas enfim, né? Tem todas esses... Toda vez que sai algum número da economia americana, a gente fica meio em dúvida, porque são sinais meio trocados, porque a gente ainda vê um mercado de trabalho aquecido, com salários em alta, mas a gente já vê aí alguns problemas não só nos bancos, mas com um aperto no crédito. Então vamos ver aí como é que a economia reage, como é que os preços vão convergir para essa meta. Mas enfim, esse balde de água fria, digamos assim, foi que acho que o mercado meio que achou que não ia subir mais e de repente ia começar a cortar mais rápido, mas acho que a ideia do Fed, olha, já está muito alto, começou a dar problema no mercado financeiro aí, então a gente vai parar de subir para ver o que que dá, mas ainda não, isso pode levar até mais tempo para a gente começar a cortar, porque a gente vai querer ver essa inflação aí convergindo para a meta, ainda está bastante longe disso. Então, vamos ver, né, ainda aqui também nos Estados Unidos, né, a mesma polêmica do Brasil, né, os agentes políticos querendo uma taxa de juros menor. Aqui nos Estados Unidos também tem uma discussão semelhante com a do Brasil com relação ao teto da dívida, né, o Biden está querendo aí negociar com o Congresso uma forma de furar o teto da dívida dos Estados Unidos aqui, porque com essa taxa de juros, enfim, do jeito que tá indo, a economia não vai conseguir manter, né, vai ter que furar esse teto de alguma maneira, então eles estão negociando para ver como é que vai ser isso, que é a mesma discussão em outros países. O Banco Central Europeu também aumentou mais 0,25 a taxa de juros agora nessa reunião agora dessa semana, então o mundo está todo nessa, né, tentando aí combater as pressões inflacionárias através da política monetária, com assim, a inflação está pelo menos parou de subir, né? Ela está, digamos assim, sob controle numa taxa de juros elevada, mas a inflação ainda continua num patamar bastante elevado para o que é o desejado para as economias, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Então continua esse cabo de guerra aí para saber qual é a taxa de juros mais interessante para, digamos, né, desenvolver as economias, para, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas. É assim, né, porque a gente sabe, né, o imposto inflacionário é uma paulada também nas pessoas mais pobres, então, né, existe esse cabo de guerra aí de quanto de inflação ou quanto de taxa de juros é uma medida ideal para cada economia, e a gente vai tentando ajustar, e a gente, né, nosso papel aqui é só comentar. Tá bom?
Quando a Renata comentou comigo sobre a ideia de trazer ou não para cá o processo dela de cidadania americana, pensei até que ela estava brincando ou sendo retórica, porque de fato existem pessoas que nos ouvem que cogitam essa possibilidade. Então, na prática, ouvir aqui pode abrir um pouco a cabeça para esses caminhos, até mesmo ativar alguns cliques mentais para tomar certas decisões. É claro que se você for tomar uma decisão dessa magnitude, terá de pensar em mais itens e procurar mais informações. Mas esse breve guia, esse breve relato também apresentado aqui pela Renata pode te ajudar ou ajudar alguém que você já ouviu falar que queria tomar esse caminho, e aí você poderia mandar esse episódio para essa pessoa. E para você que não tem esse interesse, pelo menos nesse momento, você já sabe que o Boletim Internacional terá acesso a coisas que, possivelmente, só se você tiver uma amizade morando nos Estados Unidos teria a possibilidade de saber. Com as eleições chegando por lá, por exemplo, pensa aí na agregação de valor que terá continuar ouvindo este podcast, modéstia à parte de todos nós da equipe, é claro. A respeito da decisão do Fed, a Renata trouxe uma informação importante e nova. Nova, eu digo, no sentido de ser complementar ao que a Raquel já havia trazido no primeiro assunto desse episódio. O nível atual de juros lá nos Estados Unidos é o mesmo que se tinha no pré-crise de 2008. E outro ponto relevante a ser trazido. Lá, após a decisão ser divulgada, quem estiver de chairman do Banco Central faz uma breve apresentação dessa decisão e, em seguida, responde a perguntas numa coletiva com jornalistas. Nessa coletiva, a grande preocupação foi sobre os efeitos dos juros subindo sobre os balanços dos bancos, inclusive com uma pergunta específica a respeito da concentração bancária aumentando e como o Fed via esse cenário. Recentemente, o JP Morgan comprou o First Republic Bank após a sua quebra. Vale uma reflexão importante sobre isso. Nos anos 90, logo após o Plano Real passar a valer, o Brasil também viu vários bancos, como Nacional, Bamerindus e o Econômico, quebrarem, e o motivo é que eles haviam perdido parte de suas receitas que vinham do verdadeiro financiamento inflacionário que acontecia de se proteger da cavalar inflação, por exemplo, pelo overnight, coisas do tipo. Quando esses bancos quebraram, o governo da ocasião botou em prática o PROER, que permitiu bancos saudáveis comprarem esses outros bancos que haviam quebrado, abatendo títulos podres no caminho ao custo que na época foi de 30 bilhões de reais. Beleza, esse custo não foi zero, mas encaminhou uma solução real para o sistema bancário e evitou uma crise muito maior. Então, fica aí a reflexão. Não seria muito mais eficiente que se pensasse em soluções mercadológicas óbvias para resolver as ineficiências, o literal, os que estiverem bem podem comprar os que quebraram, do que financiar um misto entre incompetência de gestão e eventual atividade criminosa, como a gente viu em 2008 com vários bancos e agora em 2023 com alguns? Antes de encerrarmos o Boletim Internacional, um recado muito, muito especial que todos estávamos ansiosos para trazer a vocês. Melhor Breaking News em muito tempo. Vai lá, Renata!
Olá, terraceiros, tudo bem? Aqui é a Renata falando da Califórnia e o Caio pediu para eu fazer aí uma gravação especial rapidinho para vocês, para dar aí uma boa notícia, né? Uma emergência, uma desemergência, digamos assim, né? E ele falou em nome dos velhos tempos do Corona News, né? Quando eu fazia aí o boletim do Covid para vocês. Então, essa sexta-feira, né? A gente gravou o podcast ontem, mas na sexta-feira a OMS anunciou o fim da emergência da pandemia do Covid-19. Na verdade, assim, a pandemia oficialmente continua assim como continua até hoje a pandemia de HIV, mas a OMS tirou a emergência, né, que tinha sido colocada ali em janeiro de 2020. Isso significa que algumas restrições do Covid-19 devem cair, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos ainda exigia o passaporte, né, a identificação de vacinação para as pessoas que estavam vindo, os turistas que estavam vindo para cá. Até teve toda essa polêmica em relação à carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa restrição deve cair. O CDC, né, que é a Anvisa daqui, deve parar de controlar, por exemplo, quantos casos positivos, qual o percentual de testes positivos, enfim. Alguns controles que são colocados no momento de emergência de pandemia devem cair, né? No Brasil, por exemplo, máscara em voos, né? Isso já tinha caído. Quem sabe não cai também o cardápio em QR Code, né? Porque isso aí, eu não sei o que vocês acham, mas assim, das coisas que ficaram da pandemia, eu acho que a parte que realmente não funcionou é o cardápio em QR Code. Por outro lado, eu acho que o desembarque, né, quem anda de avião deve ter percebido que esse negócio que eles fizeram de desembarcar por fileiras, não levantar todo mundo ao mesmo tempo quando o avião chega, é uma coisa que funcionou. Se dependesse de mim, continuaria para sempre uma maneira mais educada e civilizada de sair dos aviões, mas vamos ver o que fica e o que não fica, tá bom? Mas era isso, uma ótima notícia, né? A gente, eu acho que passa por uma, na cabeça de todo mundo, né, tudo que a gente viveu nos últimos 3 anos, né, quando começou a pandemia, a gente tinha a ideia que ia ser uma coisa mais rápida, que ia durar algumas semanas ou poucos meses. O negócio se estendeu, até, na minha opinião, essa emergência já era para ter sido tirada há algum tempo, mas de qualquer maneira, né, ainda tem gente morrendo de Covid. A OMS, pelo número que os países divulgaram, a gente teve cerca de 7 milhões de mortos pelo Covid-19, então um número absurdo, e a OMS estima que esse número pode ser até 3 vezes maior, se a gente considerar aí os números que não foram divulgados, o que foi escondido, e não só isso, né? Mortes indiretas também é com relação ao Covid, né? Que às vezes as pessoas não morreram especificamente do Covid, mas por causa da pandemia, por exemplo, atrasou um diagnóstico de câncer durante a pandemia, a pessoa acabou falecendo por conta disso. Então, realmente realmente foi uma tragédia de saúde, a maior que a gente já viveu, eu espero aqui, né, batendo 3 vezes na madeira, que seja a pior que a gente ainda vai viver. Mas é isso, eu queria vir aqui, o Caio pediu e eu achei importante vir dar essa boa notícia pra vocês, tá bom? Então é isso, agora, em definitivo, até semana que vem. Beijo e até lá.
A respeito do fim da emergência pandêmica, dedicamos esse pedaço do TerraçoCast 372 à memória de todas as pessoas queridas que se foram durante esse período e também à saúde de todos nós que seguimos, apesar de todos os pesares. Cuidem da saúde, pessoal. Esse é o nosso bem mais precioso, aquele que mais faz diferença e que, sem ele, nada mais irá fazer sentido. Saúde, queridos e queridas. E, tal qual diz aquela canção do atual septuagenário Lulu Santos, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, estariam empresas de fast fashion como a Shein fadadas ao declínio em função de condições macroeconômicas?
Olha, Caio, eu estava ausente, né, pelas minhas férias do meu aniversário agora no final de abril, mas eu acompanhei toda a discussão sobre a taxação da Shein e de outras gigantes chinesas. A gente sabe que esse é um assunto que ficou politicamente muito polêmico aqui no Brasil, mas é uma particularidade muito nossa aqui do nosso país. Eu não quero entrar nesse aspecto hoje, porque a gente já falou outras vezes aqui no TerraçoCast sobre como as companhias internacionais buscam uma forma de conciliar esse nosso alto imposto de importação com a produção, né, trazer a produção aqui para dentro do Brasil, mas esse não é o ponto de hoje. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a possibilidade dos dias de glória da Shein estarem passando. E eu já consumi bastante da Shein, então posso dizer com propriedade que o serviço deles te deixa muito atraído, muito imerso. Eles têm uma gamificação de pontos que geram desconto, é quase uma rede social de compra. E tem utensílios de casa, papelaria, que são meus pontos fracos, mas a gente sabe que, sem dúvida, eles são muito fortes na venda de vestuário. E depois de anos e anos de crescimento explosivo, né, especialmente durante a pandemia, que as pessoas começaram a comprar online e eles já estavam mega preparados para isso, a Shein teve uma drástica queda das vendas, especialmente a partir do ano de 2022. E numa economia em desaceleração, como a gente está vendo agora, as pessoas naturalmente vão gastar menos com o que elas podem. Então, para muita gente, roupa é um ponto aí do orçamento que pode ser jogado para frente. Então, naturalmente, isso seria esperado dentro de um movimento cíclico da economia. Mas a justificativa para a Shein em especial não é bem essa, porque senão a gente poderia justificar, como justifica, para todo o restante do varejo de moda, no geral. Agora, o que a gente pode falar desse que é o app mais baixado do mundo é que eles estão sofrendo com uma publicidade negativa da Shein com relação à sustentabilidade na sua cadeia de suprimentos, né? Isso também acaba afetando no final das contas. Por quê? A gente já falou dessa questão de sustentabilidade, de conseguir atender mais pessoas que não eram atendidas antes. A gente falou disso lá naquele episódio especial do Terraço sobre fast fashion. É o episódio 361. O que acontece? A Shein sempre foi acusada de maus tratos aos trabalhadores e tal, mas na minha visão, o que a gente está vendo agora é que o orçamento das famílias apertou, não faz sentido gastar com roupas que são descartáveis, né? E aí começa a grande problemática. De acordo com a Brandwatch, 70% das conversas que existem online, que eles conseguem rastrear sobre a Shein, ou seja, a percepção que as pessoas estão tendo e estão dialogando sobre a empresa, tem sido negativa. Ou seja, tem sido cada vez pior a experiência que a pessoa tem ao comprar uma roupa deles. Então, a pessoa compra uma roupa, percebe que ela não dura, às vezes, uma ou duas usadas, e aí acaba se desfazendo e tal. A gente consegue ver dados de roupas sendo enviadas para brechó e, enfim, um grande descarte de roupas, o que não é muito legal. E as pessoas cada vez mais têm comprado também pela percepção que eles têm do negócio, né? E nisso, o valuation da Shein foi de 100 bilhões de dólares para 64 bilhões. De acordo com relatórios do mercado, a Shein agora vem buscando 3 bilhões de dólares em novos financiamentos para tentar realavancar, né? A gente acompanhou aqui no Brasil uma onda de lojas pop-ups, né? Então eles buscam novas formas de negócio para tentar se recolocar e se redimir. Mas em comparação é bem diferente, né? Se a gente pegar empresas como a Zara e H&M, que são outras gigantes do fast fashion, mas que não chegam a ser uma ultra fast fashion, elas não conseguem acompanhar o ritmo de produção da Shein. Outro aspecto é sobre acusações de plágio de designers pequenos. Então, uma série de problemáticas. E por que a gente fala disso aqui no TerraçoCast, né? Não é um canal de moda, mas tem tudo a ver com a economia e o comportamento das pessoas, especialmente nesse setor de varejo de moda, que é um setor que deve mudar muito de comportamento daí em diante. Tanto que a gente vê isso até nas fast fashion que a gente tem aqui no Brasil, listadas na Bolsa Brasileira. Então, é um assunto que deve se desenrolar com um conflito aí, de trazer acessibilidade a peças para diversas pessoas e diversos bolsos, mas também indo na contramão do ESG. Então, vamos acompanhar, né?
Existem negócios que acabaram disparando em crescimento durante a pandemia por motivos específicos relacionados a agora todo mundo está em casa ou pelo menos mais passível a comprar online. E que agora começaram a entender que, no fim do dia, muita gente gosta do presencial mesmo, de experimentar e tudo mais. Unindo esse aspecto ao momento atual em que uma desaceleração global econômica está em curso, assim como o aumento de juros que acaba tornando tudo mais caro, sem falar da taxação adicional feita em muitos cantos do mundo, que mistura uma necessidade de fazer caixa com proteção de setores domésticos e tudo mais, diríamos que o cenário para empresas como a Shein, ou Shein, do jeito que você quiser falar aí, né, estamos aqui abertos, espero que vocês saibam de qual empresa estamos falando, o cenário para empresas como a Shein ou Shein não é o mais ensolarado possível. Em todo caso, fica aí a pequena provocação ao nosso setor nacional de moda. Se a Shein irá sobreviver no longo prazo ou quebrará como aconteceu com a também chinesa Forever 21, não sabemos. Mas, certamente vale muito mais que se pense em como adaptar a um mundo mais caro com pessoas menos passíveis a consumir o que você vende, do que simplesmente não mudar absolutamente nada e, a partir disso, apenas reclamar. Estou fechando minhas lojas, o que será que o governo vai fazer por mim? Protecionismo pode parecer confortável, mas não muda o não atendimento de demandas e nem a ineficiência operacional. Ops, comecei falando do setor da moda e aparentemente esbarrei em uma infinidade de outros setores. Levando em conta que esse episódio discute quem se surpreende com o atual cenário de juros no mundo todo, apesar do cenário dar as respostas, se você ouviu até aqui, me manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio, AUGSTOR, aquele emoji da dúvida, aquele que a pessoa está segurando a cara com a mão, sabe? Que se fosse para traduzir uma rápida expressão seria, ué, abraços para quem enviou o emoji solicitado no episódio 371. José de Souza, pelo Instagram, tá aqui seu abraço, meu querido. Quer seu salve aqui? Só seguir essa regra que acabamos de te contar. Episódio dedicado à memória de Pedro Henrique Lopes, que deixou há 4 anos essa existência terrena, no dia em que esse episódio foi ancorado, 6 de maio de 2019. Você nunca será esquecido, meu irmão. Agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe suas análises para o 372. Obrigado, Raquel.
Então é isso, pessoal, com esse cavalinho na chuva que não tem caído aqui em São Paulo, ainda bem, né, pro bem da Raquel e da sua locomoção de bicicleta. É isso, gente, se você for, e aí eu acho que vale um recado aqui, né, nesse final, se você estiver ouvindo o TerraçoCast até esse momento, e você for ou conhecer algum revendedor de bicicletas, né, pessoa que aluga bicicletas elétricas, pessoa que gosta de bicicletas e quer dar presentes para pessoas que andam de bicicletas, falem comigo, porque eu me locomovo de bicicleta para todo canto. Então é isso, gente, aqui aguardando recebidos, não tenho recebido nenhum nessa vida, só recebido de uma certa onda de zica dos planetas, mas é isso, vamos todo mundo ajudar aí a Raquel a ter recebidos bicicleteiros ao invés de zicas planetárias.
Muito obrigado, Renata.
Até semana que vem, um beijo pra vocês e até mais.
E também obrigado, Fernanda.
Valeu, Caio, Rei, Raquel, pela companhia de sempre. É um prazer estar aqui com vocês no TerraçoCast. É um grande prazer falar com nossos queridos terraceiros, né? E para os terraceiros assíduos, eu convido vocês a deixar a nossa tradição lá, um emoji no meu último post do Instagram, um emoji de vestidinho, para combinar com o que a gente falou aqui sobre a Shein. Deixa lá um emoji para mim, que aí eu vou te mandar no próximo episódio um beijo, um abraço e uns saludos. Tá bom, galera? Valeu! A gente se vê na semana que vem.
Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém. Vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.